Muito boa noite, bem-vindos. No dia seguinte, 22 de novembro de 1962, o New York Times chegou às ruas descendo a lenha. Na página 43 de Arte e Espetáculos, o crítico John S. Wilson abriu mais ou menos assim seu comentário carregado de azedume. Ainda bem que a bossa nova já tinha sido lançada antes do concerto de ontem à noite. Mr. Wilson reclamou que tinha gente demais no palco, lamentou a floresta de microfones, por alto ele disse que contou 11 e disse que o som tinha sido feito para a TV e para a gravação, que o público presente, o que o público presente ouviu foi um mingau monótono. O crítico simpático disse que o estilo extremamente intimista de João Gilberto se perdeu no Carnegie Hall. Seu John só livrou a cara de Luiz Bonfá, aspas, violonista com estilo sutil e lírico. Pois bem, como só ocorrer, o que a crítica detonou, o público adorou e a história consagrou. Agora, em outubro, o Carnegie Hall vai abrigar o show de celebração pelos 61 anos do desembarque da Bossa Nova em Nova York, de onde invadiu os Estados Unidos e tomou o mundo. E hoje nossa conversa com três músicos brasileiros que estarão nesse show comemorativo. Um é fundador da Bossa Nova, estava lá 61 anos atrás, tinha 25 anos de idade. Noite em que ele estreou e encerrou a sua carreira de cantor. O outro estará no lugar que foi de seu avô, em 1962. E, enfim, mas não por fim, um embaixador maior de nossa música lá fora. Seu Jorge, Daniel Jobim e Roberto Menescal. Chega de saudade.
Saudade.
Suspiro. Vocês já tocaram muito junto, vocês. Vocês e seu Jorge já se conhecem?
Foi agora a primeira vez, mas...
Há quanto tempo você conhece o seu Jorge, pessoalmente, assim?
Foi meia hora, né, mais ou menos.
45 minutos. Bom, eu conheço ele a vida inteira, músicas, a poesia, a alma, mas pessoalmente mesmo
assim, se conheceu 45 minutos. Também conheço muitas histórias dele.
Daniel.
Oi.
Que beleza, hein?
Que beleza, né?
Rapaz, agora tenho um prazer com o Menescal e o seu Jorge. Seu Jorge, que eu conheço há 20 anos. 20 anos já, meu amigo.
Sim.
Aqui, você lembra aqui em São Paulo, na Mata?
Foi.
20 anos atrás. Pô,
por que, e agora, então, que eu não conheço antes?
Pô, mas eu não sei. O Menescal.
Você ficou lá. Você ficou no Rio de Janeiro, não veio passear aqui.
Tava no barquinho, né, Menescal?
Tirar o Menescal de perto das bromélias dele é um problema. É uma honra você estar aqui com a gente. Menescal, estava vendo aqui essa interpretação felicíssima do seu Jorge, do Chega de Saudade. Mas se você fala assim, seu Jorge cantando bossa nova, é quase uma contradição entre termos, porque a bossa nova é a voz minimalista, a interpretação pequena, econômica. E aí, com esse vozeirão, ele entendeu o espírito da coisa?
Foi minimalista, foi não sei o quê, foi. E hoje tem que ser de outra maneira. Na vida anda, né? Eu sempre brinco que foi ótimo, tudo aquilo que a gente fez foi ótimo, mas a gente já fez, né? Eu tenho saudade do futuro que a gente está
aqui.
Você
diria que o símile, o paralelo do seu Jorge naquela escalação de 62 seria o quê? Agostinho dos Santos?
Rapaz, é difícil dizer assim, porque também precisa saber por que a gente tocava baixinho, né? Que eram os apartamentos de Copacabana, que, né? Aqueles prédios todos de 12 apartamentos por andar e tudo. Aí você tocava... Vem cá, o cara, eu trabalho 7 horas da manhã. Ainda estou ouvindo. Talvez a gente tocasse mais alto se tivesse hoje com toda essa tecnologia que tem, mas não, a gente tocava baixinho. Mas hoje,
ao mesmo
hoje
tempo,
precisa.
Foi a tecnologia, o advento do microfone, que mostrou que não precisava mais né, o bel canto, né? Você podia cantar.
Sim.
Seu Jorge, essa pergunta, quando você ouviu Chega de Saudade de João Gilberto pela primeira vez, é uma espécie de... onde é que você estava quando mataram o Kennedy nos Estados Unidos? Só que da vida, né? Você, quando é que a Bossa Nova chegou a você? Como chegou? Você tinha 8 anos. Não, você nasceu 8 anos depois.
Sim, 8 anos depois. Eu nasci em 70, né? E fui entender a Bossa Nova nos anos 80... tinha um monte de músicas assim. Lígia foi uma música que me marcou muito fortemente. Luísa, Lígia, Passarinho, um monte de essas canções são canções inspiradas. Acho que o Menescal, o Daniel, o Tom, todas essas pessoas têm conhecimento musical suficiente para fazer beleza. Mas algumas dessas canções, você vê que é inspirado, você vê que é um negócio, que bateu um raio ali e veio uma conexão, eu sei que vou te amar. É uma canção que eu tenho maior dificuldade de cantar porque eu embarco numa emoção dos aplausos das pessoas. É quase que um gatilho para mim, assim. Toda vez que a gente vai pro show, né? E aí a plateia começa a manifestar uma emoção. E eu fico assim, meu Deus, é eu que estou fazendo isso. Aí me vem um olho cheio d'água, uma bondade. Eu fico com o maior perigo para a voz me embargar e eu chorar mesmo. Às vezes eu choro, mas por causa dessa beleza, assim, de estar mexendo com esse material, né? De estar cantando esse material tão bonito, assim.
Daniel, como é que o seu Jorge... Você está com o seu Jorge já há um tempo, os dois em dupla aí. Como é que ele pega as canções de seu avô? Ele pega fácil? Porque não são canções simples.
É facílimo,
né?
E ele não erra nunca. Quando tem uma complicação, tipo Passarinho, que é bom, fogo queimou. São duas vezes. Cadê meu caminho? A água levou. E a terceira é a luz da manhã, o dia queimou. Modula só na terceira. Eu expliquei uma vez isso a ele e nunca errou. Não, não erra, seu
Tem um
Jorge.
Buraco ali, né? Um abismo ali, se você bobear.
Se você não prestar atenção, você... Mas, seu Jorge, impressionante.
É que eu amo muito essa música. Eu amo... Passarinho foi uma coisa que ele fez aqui, né? Que ele me apresentou aqui no Globo, não foi?
Foi, era
num especial.
Pra série, né? O Tempo e o Vento.
É, a série O Tempo e o Vento, que também assisti, que o Tarcísio Meira arrasando, né? Naquela personagem, era a abertura. E
Passarinho quis pousar, não deu. Voou. Passarinho quis pousar, não deu. Ah, é bonito demais, gente.
Não, e você faz, e você explica de um jeito que a gente entende. Você tem um buraco ali. Tem um buraco ali, pronto, tá explicado. Vem cá, voltando 61 anos atrás. Verdade que o Sérgio Mendes exigiu abrir o show?
Não sei disso, não, cara. Eu juro, não, não estou fazendo. Não, eu não sei. Eu estava meio lá em Nova York, sabe, com um cantor num dia, com um músico no outro. Não sabia, tinha até me esquecido que tinha o carnaval, entendeu? Era assim. Então, Sérgio, só fui ver no dia do ensaio, que eu ia tocar com ele, porque eu não sou cantor, não era cantor, continuo não sendo cantor até hoje. Então, o Sérgio falou assim, cara, a gente combinou ensaiar, mas não vai dar tempo, porque esse quer tocar comigo isso, esse quer tocar... Eu digo, pô, e eu... Rapaz, não vai dar. Aí eu fui lá pro diretor do show, né, produtor, e falei, não vai dar para eu fazer, porque... Ele falou, não vai dar, por quê? Porque não deu para passar com o Sérgio. Não, mas você vai cantar. Eu digo, não sou cantor, eu ia fazer instrumental. Não, você canta muito bem. O cara nunca me ouviu cantando. Né? E eu digo, mas...
A gente vai ver se você cantou tão mal assim, ainda hoje.
É?
É. Não, primeiro deixa eu contextualizar para a garotada que está assistindo. Há 61 anos atrás, naquela plateia do Carnegie Hall, tinha 2.800 pessoas, entre elas... Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, Tony Bennett e outros enormes, gigantes do jazz. Então, depois do Sérgio Mendes, entrou... vamos lá, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Bonfá, Oscar Castro Neves e seu quarteto.
Sérgio Mendes.
Roberto Mendes Calça, Sérgio Mendes Abril, Carlinhos Lira, Sérgio Ricardo, Agostinho dos Santos, Carmen Costa, Chico Feitosa, Milton Banana, Normando Santos, Dom Um Romão, Bola 7 e Ana Lúcia. A escalação foi de última hora?
É, tem umas pessoas que foram, sabe? Assim? É, tem umas que compraram passagem e foi, eu também vou nessa. E aí todo mundo cantou, todo mundo fez. Eu não sei como é que foi, quem foi convidado.
Dos sobreviventes tem você, Carlos Lira e Sérgio Mendes.
Sérgio Mendes.
É. Mas agora, em outubro, só você. Sérgio não vai e Carlinhos também não.
Eu também.
E vocês vão apresentar o show.
Sim, nós temos um tributo a Tom. E quando o Max nos convidou para fazer o show de 62, boa parte do repertório que a gente toca, dessas músicas que a gente selecionou para tocar, continha no repertório de 62. E, então, tinha muito a ver e sobretudo, por conta do Daniel também, né? Que é a personalidade viva, assim, é a herança viva dessa música, desse repertório, dessa sabedoria, dessa cultura, né? Da cultura da bossa, propriamente dita, com a alma do avô dele, com a alma de toda a música, né? De todos os parceiros. E aí tinha essas outras canções que a gente está observando, olhando e ensaiando para fazer, porque eu falei, mas... Vamos fazer o show que foi feito, né? Vamos repetir esse mesmo concerto, essas mesmas canções. E tinha-se uma ideia de talvez não se tocar as músicas instrumentais, parece que tem uma ou duas músicas instrumentais nesse show. E eu falei, não, pelo menos uma a gente precisa tocar para poder trazer o mais próximo possível show que foi feito. Né? Que chegou aqui com essa história de que foi um fracasso, mas foi uma vitória...
Graças a Deus, a nossa música foi lá para fora.
Foi uma vitória retumbante. Mas só para a gente entender, então, em outubro, a escalação garantida está só o Carlinhos Brown, vocês, Carlinhos Brown, vocês três, Carol Biazinho, o resto, Max Viana, ainda está...
É mistério, o resto é mistério, não sabemos.
É parecido com 61 anos atrás.
É, bem parecido.
Era assim também.
Me sentindo...
O Max Viana bem que podia levar o pai dele, né? Filho do Djavan. É. Ia dar
moral
ali.
Meu avô estava com medo de ir no início, né? Ele falou...
Medo de avião?
Não, também do medo do avião e do show. Ele falou, não, isso vai ser uma bagunça. Ele falava assim... Isso é o navio vai afundar. Aí não sei quem foi que disse para ele. Mas, então, você é o capitão do navio, você vai ter que ir. Ele chegou no dia do show, ele embarcou na véspera. Chegou no...
Não sem antes convencer o Menescal, que disse que não podia ir. Por que você não podia ir?
Porque eu tinha marcado uma pescaria em Cabo Frio. Mas eu levava muito a sério aquilo. Eu falei, mas cara, mas eu aluguei um barco. Já tem os caras esperando. Ele falou, mas não tem jeito. Não tem, o cara alugou para esse dia. Aí o Tom me telefonou, né? Menino, você não vai porque tem uma pescaria? Eu digo, Tom, mas você é louco, porque é o Brasil, não é você nem eu. É o Brasil que está indo. Eu digo, não, Tom, tudo bem, eu vou. Né? Desaluguei o barco e tal, e fui.
E o Brasil já era bicampeão do mundo naquele ano. É. Você não podia desfalcar essa seleção.
Não, foi um ano muito bom para tudo, né? Para todos nós.
Era o momento do Brasil acreditando.
Maria Esther Bueno.
No seu projeto nacional, na sua...
É, ganhou o torneio de tênis.
A sua originalidade, ganhou tudo, né?
É, tudo. O Brasil estava bem.
E aí, quando você desembarcou, você tomou o maior susto da sua vida, né?
Foi, porque eu fui primeiro, fui saliente, assim, passei no negócio do passaporte, aí vinham seis músicos daquele que a gente passava a noite ouvindo e se jogava no chão, pô, esse cara é Gary Mulligan, né? De repente eu ouvi seis deles ali, voltei novamente, o cara falou, não, um susto, não falava galera na época não, né? Turma, sabe quem está aqui por acaso? Eu achava que estava indo para algum lugar. Aí o cara que estava recebendo a gente falou, não, por acaso não, eles vieram receber vocês. Nossa. Eu digo, eles conhecem a gente? Vem cá. Aí me puxou assim, Gary Mulligan, falou, hi, Menescal. Eu quase caí ali de emoção, né? Ah,
você aquele tá cara entendeu que você o admira, tamanho né? da encrenca, que beleza. Você já passou por alguma coisa parecida? Você deve ter passado, né, Jorge?
Passei, assim, mas aí com um ator, né? Foi com Denzel Washington. Que eu estava numa situação, assim, fui na casa do Lenny Kravitz tocar no casamento da filha dele. Aí tinha um, gente, quando eu cheguei, passei o som, mostrei coisa para ele e tal. Ficamos camaradas, olha, e falou, pô, tem um jantar mais tarde. Falei, pô, eu vou no jantar. Aí fui no hotel, botei roupa. Aí cheguei assim, sei lá, acho que 5 minutos, 10 minutos, um pouquinho mais cedo no restaurante. O dia ainda estava claro na França, assim, né? O sol vai... 11 horas da noite, que o sol morre. Aí, assim, era 9 da noite, estava claro ainda dia. Aí eu cheguei no restaurante, aí estou em pé assim. Aí veio o Lenny Kravitz, aí ele veio falando, e aí, Jorge, não sei o que lá. Aí quando eu dou uma olhada assim, está o Denzel Washington sentado, aí eu olhei, concentra, mantenha, posturado. É, não vá lá, não fala nada. Ele está aqui. Oh, let me introduce you. Oh, my friend, Denzel Washington. Oh, this is a singer. Ele falou, você que é o cantor? Ele já estava sabendo que eu estava lá. Ele disse, como é que eu disse? Yeah. Oh, you play no cornet? Você fez Cidade de Deus? Você fez os Mamegalinhos? Yeah. Eu falei, pô, cara, eu sou muito seu fã. É, todo mundo. Pega a foto, vou tirar a foto aí. Aí é para a companhia que estava comigo. Né? Mas não assim, num segundo. Eu só sacou o telefone. Ele falou, você é muito rápido. Porque ele ofereceu a foto. E ela prontamente tirou a coisa. Ele falou, muito rápido. E aí ficamos numa resenha. Depois, no show, ele me viu cantar. Aí quando eu levanto, eu fiz uma participação, cantei 4 músicas. Aí quando eu levanto, vou sair assim, ele vem me dar um beijo aqui. Eu fiquei...
Nunca mais lavou essa parte do rosto.
Sem lavar a cara. Pensando naquilo, pô, ganhei o beijo do homem.
Fico imaginando você, Daniel, quando associam o seu sobrenome à pessoa.
É,
a pessoa. Ao maestro.
Pois é. É a mesma coisa.
No mundo todo, né?
No mundo todo. E o legal, o bom da música do meu avô, que eu gosto de viajar assim... É porque é o público local. Se você vai no Japão, são japoneses, na América são americanos, na Alemanha são os alemães, estão lá. E
as
são italianos. Porque tem o Brasil, é claro, mas é a maioria de locais. Isso eu acho muito legal.
Isso eu acho que vai ser diferente de 62. 62 a maioria era de americanos.
Americano.
Agora eu aposto que a maioria vai ser de brasileiros.
Com certeza, deve ter mais brasileiros.
Talvez.
Viramos um país exportador de gente.
E também tem a questão de... da repatriação mesmo, através da música. Muitos dos brasileiros que vão fora do Brasil estão 5 anos, 6, alguns até em condições difíceis em questão de documentos legais, evitam sair na rua. E o Brasil chegando assim, através da música, é dar um alento em gente que vem de outras cidades, viaja 100, 150 quilômetros para ir assistir o show. E, então, é uma espécie de repatriação mesmo, porque você dá um carinho e um calor, e, sobretudo, esse repertório, né? Que não é, assim, deveres explorado, não é uma coisa que o tempo todo você tem shows e concertos. Esse é um concerto especial para a gente, porque a gente está podendo fazer e ter esse encontro com esse público, né? A gente fez em Portugal.
Manter viva a música, né?
Manter vivo. Mas mantém vivo o romantismo, mantém viva a paixão e restaura a memória que essa, e o efeito que essas músicas têm na vida de cada um.
Exato.
A gente está tendo essa resposta muito imediato. É, em Portugal, aqui, nos shows que a gente já fez no Brasil, é muito bonito a relação. O último, então, a gente quase não cantou.
É, o público
porque as pessoas
estão
cantando tudo.
Todas as
e músicas. Afinadas.
Afinadíssimas.
Afinadíssimas, né? Que é o que é...
E as melodias difíceis, muito, né?
Melodias complicadas e...
Uma identidade nacional em que todo mundo se reconhece, que todo mundo se reintegra, né?
Meniscal, como é aquela história que você contou ali, que meu avô falou que o público arredondava a melodia? Que ele fazia uma melodia difícil.
O Tom falava... É que eu perguntei... É melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas eu ouvia melancolia que não sai de mim. Eu falei, Tom, qual é, na verdade, que eu conheci melancolia que não... Menesca, a gente faz e o povo arredonda, porque eles sabem o que é. Não é aquela melancolia que... Isso é coisa de músico. E aí, Tom, fica com... Como eles quiserem.
É uma maravilha. É uma maravilha.
Por isso era o maestro, né? Por isso era o Tom Jobim. Olha só, o Cristo do Natal falou que o som estava ruim na plateia, mas o som estava muito bom para Voz da América, CBS, a TV americana, BBC TV. E para o Brasil, a Rádio Bandeirantes transmitiu o show com a apresentação de Walter Silva, o Pica-Pau. E sobrou muito pouco registro de imagem. Agora, tem alguma coisa. Vamos ver. Acho que não é você ali na frente, não, com aquele topetão.
É o Oscar Castro Neves.
Tupetão, é o Oscar Castro Neves, né?
Talvez. Pelo topetão, devia ser eu.
Pode ser, mas
já tive, cara, um tupetão, né?
62, né? Todo mundo tinha, né? Elvis.
Mas eu tinha mais.
E a influência do jazz aí, né? Carlinhos Lira. E você cantou. Por que você cantou só uma música no show?
Porque era o máximo que eu podia fazer, cara. E mesmo assim, errei minha letra.
Errou a letra?
Errei, mas também ninguém conhecia a música também.
O que você fez com. Uma letra.
Eu, sei lá, troquei o negócio do barquinho, né? Qualquer uma hora lá que eu cantei outra frase e fiquei assim.
Peraí, o original é Dia de Luz, Festa do Sol.
Dia de Luz, Festa de Sol, barquinho de Desarma. Foi aqui que é tudo é verão, amor se faz.
Não, eu foi fiz... no primeiro verso, quer ver?
Foi.
Vamos ver, tem o áudio.
É mesmo?
Aqui.
Tem aí? Cara, que vexame.
De sol, festa de luz e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar e a vontade.
Passa os jurados agora, Daniel Jobim. Opa. E seu Jorge. Cantou tão mal assim?
Nossa, cantou maravilhoso.
Não. Eu pedi a eles para falar isso, tá? Aqui,
programa. Não cantou nada mal.
Top. Olha, eu tenho a anunciar com grande orgulho e prazer que a carreira de cantor de Roberto Menescal será retomada aqui, não hoje, amanhã, tá? Na segunda parte do programa, porque hoje a conversa começa, mas amanhã tem mais. E aí você vai retomar a sua carreira de cantor podendo acertar o primeiro verso do barquinho, combinado?
Tá legal. Vou bem preparado de hoje para amanhã. Tá?
A gente...
Não, ele vai ter a revanche lá.
E agora ainda vai ter a revanche.
Vai ter revanche, vai poder ser redimido isso aí.
Agora já vai chegar lá. Vai tirar uma onda.
A gente estava falando do crítico do New York Times. Tudo indica que os críticos brasileiros que desceram o palco, Zé Ramos Tinhorão, que era uma espécie de Policarpo Quaresma da crítica musical brasileira, e o Ibrahim Suede, que,
sim,
de música, não sei se ele entendia o dó. Mas qual era o conceito que seu avô tinha do jornalismo e da crítica brasileira?
Ah, ele dizia que fazer sucesso no Brasil era ofensa pessoal, né? Ele dizia. E ele, no final da vida, ele mandou fazer um dossiê sobre o Tom Jobim na imprensa. Aí veio
fez um dossiê?
Ele fez um dossiê.
De toda a carreira dele?
De toda a carreira dele, desde o início. Um chamuço, como é que é esse chumaço desse tamanho. E ele ficava rindo, porque não dava para levar a sério as manchetes.
Eu quero dizer que quando eu desço pau no jornalismo, eu tenho lugar de fala, como se diz hoje em dia. Eu sei do que eu estou falando. Ó, mas vamos ouvir o Tom no depoimento que ele deu em 1985 para o Lucas Mendes, 23 anos, portanto, depois da Noite Histórica.
O show de 62 foi o seguinte: a bossa nova estourou no mundo. E nós não esperávamos isso, nós tínhamos feito aquelas músicas locais, né? Desafinado, Garoto de Ipanema, em português, né? Estávamos muito despreparados para o sucesso que aquilo teve, né? Então, de repente, o Itamaraty mandou a gente para cá, não é, com passaporte azul. Né? A gente não podia trabalhar, né? Foi há quantos anos atrás? 23 anos atrás. Daqui a outros 23, a gente faz mais um, né?
Escuta, o Ibrahim Suede escreveu no Globo sobre o show de 62. Foi uma chatice do tamanho de um bonde. O público, que não é idiota, foi se retirando na metade do espetáculo. Ibrahim não estava lá, mas você estava, né, Menescal? Bem-vindos de volta à nossa noite de luxo no Conversa, uma conversa sobre Bossa Nova, lembrando o show que abriu os caminhos da Bossa Nova para o mundo no Carnegie Hall, em Nova York, em 21 de novembro de 1962, e que agora vai ser celebrado num outro show, no mesmo lugar, no dia 8 de outubro, apresentado por Daniel Jobim, com o Seu Jorge, e a presença firme e forte. Acho que você nem saiu de lá, né, Menescal? Você foi ali para o camarim, passou 61 anos, você vai voltar para o palco do Carnegie Hall.
Foi ontem mesmo. Mas não me lembro nada. Foi ontem, mas não me lembro de nada, de ontem, tá?
Mas então, foi uma chatice e todo mundo saiu no meio? Ibrahim Suede escreveu isso.
É, eu sei, eu vi. Olha, a campanha era tão grande que foi feito um filme. Eu nem sabia que tinha sido feito um Super 8 daquele, né? E o Ricardo Amaral conseguiu trazer esse filme no avião que nós viemos. E quando eu vi aquela coisa, todo mundo, vocês não são irresponsáveis, o fracasso, tá? Ricardo me pegou e falou, nós temos que ir para São Paulo. Eu disse, cara, eu tô noivo, vou casar, semana que vem tem que falar com... Não, você tem que ir a São Paulo. Me levou para São Paulo, né? E tinham três jornalistas acabando comigo também. Vocês são irresponsáveis. Aí o Ricardo falou, só que eu tenho uma coisa, eu tenho um filme aqui do Carnegie Hall. Nem eu sabia, né? Aí quando passou o filme, aí eu cresci, né? Os caras falaram, não, mas... Aí o Ricardo Amaral fala, como é que eu quero? Né? Aí viu, e termina o filme com todos nós filmado de costas, com o público todo em pé, no Carnegie Hall aplaudindo. E a campanha era tão forte que esse filme sumiu 50 anos. Depois, aqui a Rádio Cultura, a TV Cultura, passou esse filme com Faro. Faro conseguiu.
Sim,
o
grande.
E depois sumiu novamente, cara. Não deixa a gente passar o filme.
Que loucura isso do Brasil com o seu próprio sucesso, com seus grandes, né, seus grandes criadores, que coisa. Quando foi a primeira vez que você ouviu Garoto de Ipanema? Tom te mostrou, Vinícius? Como foi?
Não, foi no show do Tom.
O Bom Gourmet?
O Bom Gourmet, com o João Gilberto, os Cariocas, né? Foi ali que eu ouvi a primeira vez o Garoto Ipanema.
E foi no próprio ano de 62. Foi.
É, mas eu me empolguei tanto, sabe? Eu estava com a minha namorada e pedi ela em casamento por causa de Garoto Ipanema, sabe? Aquilo me emocionou. Eu falei, você quer casar comigo? Ela falou, eu quero, mas por que agora? Não sei, mas eu quero casar com você. Que você lindo. Viu como mexeu.
Aí ela falou, domingo. Aí você falou, não, domingo eu tenho não. uma pescaria.
Já aluguei até bar.
Já aluguei até o bar. É, o bar. Já... Então, amanhã a gente vai ter novas histórias de pescaria e casamentos do Menescal. Mas hoje vamos no Doce Balanço, Caminho do Mar. Você sabe que quando eu ouvi Garota de Pan... Eu morava ali perto do Veloso, né? E via seu avô, Vinícius, na mesa e tal. E aí, quando eu ouvi Garota de Ipanema, quando ele falava Doce Balanço, eu achava que era o balanço da praça, sabe? Balanço com as crianças.
Sim.
Era o Doce Balanço das cadeiras.
Purão, né? Puríssimo.
É, puríssimo. Lindo. No Caminho do Mar.
Eu não me lembro quando eu ouvi pela primeira vez. Para mim, sempre existiu.
Não, mas chega de saudade, quer dizer, Garota de Ipanema. Vamos nessa. Aqui, entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.